Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Era medonha a cacadura de João Fera quando voltou-se. A falseante do tigre sedento de sangue ou a língua bífida da Cascavel, a Silvar, não respiravam a sanha e ferocidade que esprendide daquela fisionomia entumecida pela fúria. Berta, ao primeiro relance, sentiu-se transida de horror, e o impulso foi precipitar-se, fugir, escapar a essa visão que a espavoria. Reagiu, ó, a altivez de sua alma e a fé que a inspirava. Travando as mãos ambas um galho que encontraram acaso atrás da cintura, e crispados os braços como duas molas d'alas sobrandidas, conseguiu manter-se com o talhe eleto e a fronte sobranceira, arrostando em face aquela rábia formidável que terrificaria o mais bravo. Jafera, reconhecendo a menina através da nuvem de sangue que lhe inflamava o olhar, e vendo-a afrontar-lhe os ímpetos, não abateu logo de todo o ferocenho, mas foi-se aplacando a pouco e pouco. A ira se arrojava do seu aspecto, retraiu-se de novo a pelas rugas do semblante, como a pantera que recolhe a jaula, rangendo os dentes. Sua alma se impregnava do fluido luminoso dos olhos de Berta, e ele sentia-se trespassado pelo desprezo que vertia no sorriso acerbo esse coração nobre e puro, sublevado pela indignação. De repente começaram a tremer-lhe os músculos da face, como os ramos do pinheiro percutidos pela borrasca, e as palpebras caíram-lhe, vendando-lhe a pupila ardente e rúbida. Estava-se para matar alguém? Perguntou menina com um timbre de voz, semelhante ao ringir do vidro. Respondeu o capanga com uma palavra, e que em vez de sair-lhe dos lábios, aprofundou-se pelo vasto peito a rugir como se penetrasse em um antro. Que mal te fez essa pessoa? Nenhum. Ias assassiná-la? Pagaram-me. Então matas por dinheiro? Perguntou Berta com a veemência do horror que lhe causava essa torpe exploração do crime. E me diz João Fera com uma voz calma, ainda que grave e triste. E não se envergonhas, com um assomo de soberba indignação foram profenastas palavras pela menina cujo olhar vibrante flagelava as faces do sicário. Este erguera a fronte num ímpeto de revolta, pungidos os brios pela humilhação. Envergonhar-me de quê? Não feri, nunca feri homem algum de emboscada, a ocultas, a meu salvo. Ataco de frente, a peito descoberto. Se mato, é porque sou mais valente e mais forte, mas arrisco minha vida. E umas quantas vezes, bem mais do que esses a quem despacho, pois sou um só contra muitos. Que importa a miséria está em venderes a vida de teu semelhante, se acaso és tu homem e não fera como te chamam? Um riso de irônia e a feroz arregaçou o lábio do capanga. E a vida é coisa que não se venda. A estão comprando a todos os dias e até roubando. A minha não a queriam quando me recrutaram. Foi preciso barganhar por outra, senão lá ia acabar em alguma enxovia. Assim não te causa a menor repugnância derramar o sangue de teus semelhantes em troca de alguns vinténs. Sangue de gente ou sangue de onça, todo é um, tem a mesma cor e a mesma maldade. Já estou acostumado com ele. Sente-se a fumaça do churrasco. Eu gosto, disse o sicário dilatando as narinas, como se esquisito aroma lhe prurisse o olfato. Tu és um monstro, disse Berta afinal com uma explosão de horror. Quando te pintavam com um assassino, autor dos maiores crimes, e capaz de cometer toda a espécie de atrocidade, eu não queria querer, porque duvidava que um homem pudesse transformar-se em um tigre carniceiro, e também porque tantas vezes te vi tão sossegado e cuidadoso comigo, e eu não podia imaginar que se pudesse ter esse rosto bom e tranquilo, tendo-se dentro do coração uma caninana. A estas últimas palavras, em que a voz da menina sombreara-se com uma entonação afetuosa, o corpo robusto do capanga oscilou com íntima e rija vibração, como o prócero Ibiratã quando a seiva exuberante rompe lascando-lhe o tronco. Na expansão violenta de sua alma, arrojava-se ele aos velhos pés de Berta e a cair-lhe de joelhos, quando um olhar embaciado e glacial o reteve ofegante e esmagado. Agora creio em tudo no que me disseram, e no que se pode imaginar de mais horrível. Que assassines por paga quem não te fez mal, que por vingança pratiques crueldades que espantam, eu concebo, és como a sussuarana, que às vezes mata para estancar a sede, e outras por desfastio entra na mangueira e estraçalha tudo. Mas que te vendas para assassinar o filho de teu benfeitor, daquele em cuja casa foste criado, o homem de quem recebeste o sustento, eis o que não se compreende, porque até as feras lembram-se do benefício que se lhes fez, e tem um faro para conhecerem o amigo que a salvou. Também eu tenho, pois aprendi com elas, respondeu o bugre, e sei me sacrificar por aqueles que me querem. Não me torno, porém, escravo de um homem, que nasceu rico, por causa das sobras que me atirava, como atiraria a qualquer outro, ou a seu negro. Não foi por mim que ele fez isso, mas para se mostrar ou por ver a vergonha de enxotar de sua casa a um pobre diabo. A terra nos dá de comer a todos e ninguém se morre por ela. Para ti, portanto, não há gratidão. Não sei o que ele é, demais, Galvão, já pós me quites dessa dívida da farinha que lhe comi. Estamos de contas justas, acrescentou João Fera com um suspiro profundo. Assim não era por ele que eu o queria poupar, mas por outra pessoa. O capanga esfitará na menina a pupiladente, mas não teve forças de erguer o olhar, que pesava-lhe como uma trave, abatia-se ao chão. Foi por mercê, se disse a voz submissa. Por mim, e entretanto estavas aqui, ias matá-lo. Quando ajustei não sabia e gastei o dinheiro. Agora não tenho para restituir. Pois eu não quero, ouves, não quero que lhe toques. João Fera estremeceu. Empenhei minha palavra, disse o capanga inflexível como a fatalidade. Se pudesse, exclamou João Assento Desesfer, e concluiu sucumbido. Tenho 40 mil réis. Um riso estridente de cólera escarnijitou o lábio de Berta.
Dinheiro!
Por que não o roubas? Tens vexame. Um assassino que farta-se de sangue, com escrúpulo de meter a mão na babalça alheia.
Ah!
A tortura que sofria João Fera não se descreve. Foi com a voz estrangulada por dores cruentas que ele balbuciou. João Bourignon em hora. Ah, és um homem de honra? Pois então vai, corra. Aquele que escapaste de assassinar te dará de esmola, Oreço, porque ajustaste sua morte, como te deu outrora o pão que matavas a fome. Antes de último e pungente sarcasmo, o capã sucumbiu, desfigurando-se horrivelmente. Nas crispações do rosto, como nos espasmos das pupilas, sentiam-se as vascas da convulsão que laborava aquela alma. Jura que o respeitarás? Posso, murmurou o capanga com um arranco.
Jura?
Minha palavra. Era tal angústia dessa voz soluçante, arquejada por uma ânsia do coração. E tamanha desolação cobria aquela organização possante e indômita, agora esmagada sob a mão frágil de uma criança, que Berta comoveu-se profundamente. Toma, vende, desempenha a palavra, e estendeu-lhe a mão com o cordão de ouro que tirara do pescoço e ao qual estava preso o amuleto e a cruz. O quê? Disse João abaixando a cabeça para distinguir o objeto, tão cego estava da agonia daquele transe. O relicário de minha mãe. Estalou com um grito horrível e braviu o peito de João Fera, que arremessando-se longe, desapareceu nas brenhas. Foi o tempo em que pela rampa do barranco despenhava-se um corpo humano que veio cair estrebuchando aos pés da menina, com a gorja a estertorar e os dentes a ranger. Berta o reconheceu. Era Brás o idiota. Fim da primeira parte.